Nós vamos falar sobre Novembro Azul. Estamos ao longo do mês, toda semana, trazendo algo especial aqui, assuntos, né, direcionados sobre a saúde do homem, especialmente, né? O Novembro Azul, ele tem esse foco do câncer de próstata, né? A prevenção ao câncer de próstata, mas a gente tem falado que é muito mais, né? Novembro Azul, a saúde do homem é muito mais que isso. E hoje a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Guilherme De Lorenzi Canivé, que vai falar um pouco sobre a saúde do trabalhador, especialmente. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme, bom dia.
Obrigado. Bom dia, Ed, bom dia a todos os nossos ouvintes da Marconi. Prazer, novamente, estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre saúde do homem, especialmente nesse mês de novembro, né? O mês do famoso Novembro Azul, né? Que vem aí trazendo muitas preocupações, entre aspas, para alguns homens que ainda carregam aquele preconceito da época dos pais, dos avós, de que o homem não pode ser examinado, de que o homem não fica doente. Então hoje a gente vai bater um papo aí sobre esse assunto e tentar abordar alguns outros assuntos gerais também.
É quando o senhor fala a respeito do homem não pode ser examinado, e acho que não vai muito além do que a questão da próstata, né? O exame de toque. Acho que o homem tem esse... Não sei se mudou bastante, né? Mas o homem tem esse receio até de ir lá conversar, expor alguma coisa pro médico, ali para uma outra pessoa estranha, né? Fora da família.
A questão da próstata do homem, não só a próstata, como também qualquer outra alteração que envolvam questão de órgãos genitais, que envolvam a região anal, como, por exemplo, os quadros de hemorroidas, ainda carrega muito preconceito. Os pacientes, os homens, eles ainda têm muito medo de conversar, eles têm vergonha sobre isso. Mas a questão da próstata do Novembro Azul ainda realmente tem, ainda existe essa resistência por parte deles de não serem examinados, né? E é um exame muito simples, é um exame que dura segundos e é importante, que pode salvar uma vida.
Importante tocar nesse assunto, que justamente gera essa dúvida, né? E às vezes o homem, né, pensa que vai ter um desconforto totalmente grande, vai ficar lá meia hora, né, e ali é invasivo. Não é assim, né?
Não, é um exame bem rápido, muito rápido mesmo. É questão de 2-3 segundos para avaliar tamanho, textura e também a questão de alguma nodulação, alguma alteração, né? A gente costuma dizer que uma próstata de um homem normal, a consistência dela no toque é a consistência da ponta do nariz. Essa é a consistência de uma próstata normal ao toque. Nós temos hoje muitos outros recursos que auxiliam esse tipo de diagnóstico. A questão do toque retal é apenas um deles, porque o toque retal, ele é um exame que ele é muito examinador dependente, como a gente fala. Depende muito da experiência do médico que está fazendo. Não adianta um médico fazer um toque retal se ele não sabe o que vai encontrar, né? E vai ficar na dúvida. Por isso, hoje a gente tem também os exames de PSA, que é um exame feito no sangue, certo? Que determinado valor ele diz pra gente se existe alguma alteração da próstata ou não.
E dependendo, nem precisa fazer o exame de toque.
Dependendo, não. Dependendo dos sintomas que o paciente nos relata durante a consulta, a gente já solicita direto o PSA, que é o que já se faz na maioria das vezes, tá? E já vai via laboratório. Em último caso, em dúvida, a gente faz exames de imagem também. Existe um ultrassom de próstata, que pode ser feito por via abdominal ou realmente por via retal, né? Que é como se fosse um toque, mas é uma imagem, vai se ver uma imagem da próstata, né? Ou, e aí depois os casos mais complexos, uma ressonância de próstata, mas aí são outros 500, aí já é quando nós temos alguma alteração significativa, em que se precisa de um planejamento para fazer o tratamento.
E entrando na questão do foco aqui que a gente até separou para falar hoje, sobre saúde do trabalhador. Se a gente for considerar, a maioria, né, todos os homens são trabalhadores, né, seja em casa ou fora de casa, mas é trabalhador, né? Quando a gente fala saúde do trabalhador, o que a gente pode entender com isso, hein, doutor?
A saúde do trabalhador, como nós falamos de trabalhador, como a gente falou, pode ser radialista, um médico, sonoplasta, qualquer homem que exerça uma função remunerada é considerado um trabalhador, né? Esse homem, ele precisa realmente de cuidados a mais. Até tem um ditado que a gente fala que os homens vivem menos porque vão menos ao médico. E isso é uma realidade que ainda a gente vê.
E não é mentira, né?
Os números de pacientes masculinos em consultório ou unidade de saúde, ele é muito menor do que o público feminino. Então, o homem ainda tem medo de se cuidar, né? Então, assim, O homem, ele é mais, ele carrega no DNA, ele carrega naquela, ele vem enraizado de que o homem, ele é o super-herói, ele não fica doente, ele pode fazer tudo que ele, o que ele quiser, que ele não vai ter problema nenhum. Uhum. Na verdade, não é assim, né? Nós somos tão frágeis quanto, uhum. né? E é muito importante realmente manter esse cuidado, porque já se mostrou-se que os homens que estão se cuidando mais estão vivendo mais, obviamente, né? Existia aquela velha história que eles falavam, eu não vou no médico porque eu não quero procurar doença. Mas, na verdade...
Isso é um mito, né? Porque você vai estar prevenindo,
vai prevenir. O objetivo, né, de uma consulta médica sempre é visando a prevenção, principalmente quando a gente for tratar de saúde pública, uhum. né? Um paciente que vai na unidade de saúde... ele tem que ir buscando a prevenção, não a hora que a doença está instalada. Uhum. Esse é o diferencial. E, além disso tudo também, a gente tem que levantar a bandeira para a questão dos acidentes dos trabalhadores. Uhum. Né? Eu, como formação médica, eu tenho especialização em medicina do trabalho, uhum. então eu acabo convivendo com essa realidade todos os dias, né? De acidentes no ambiente de trabalho. E os acidentes dos ambientes de trabalho, ele é muito maior por parte dos homens do que as mulheres.
Mas isso podemos dizer que assim, eles burlam, porque tem umas regrinhas, né, de utilização de equipamentos, proteção individual, né? E, é mais por isso ou qual é a situação que chega para ti nesses atendimentos?
Além de burlar, né, o uso correto uhum. da proteção, enfim... Por exemplo, a gente pega um paciente que precisa, que trabalha exposto a ruído e ele precisa usar protetor. Tem um protetor que é tipo um pluguezinho uhum. que coloca no ouvido e eles só colocam superficialmente. Então, assim, ó, fazem de conta que estão trabalhando e se protegendo.
Tem uma regrinha que tem que
colocar lá. Exatamente. Na verdade,
os cursos que são feitos na semana ali Semana do Trabalhador,
isso,
né?
Isso, é a parte da CIPA, né? Que também cuida muito disso. Uhum. E geralmente, anualmente, tem essa questão das orientações aos trabalhadores sobre o uso da proteção.
E não deixando de usar, é um protetor, a gente pode dizer, né? Um protetor auricular, né? Deixando de usar isso, o que pode acarretar para a saúde do homem?
O uso, como a gente pegou o exemplo do protetor auricular, uhum. Se não usar, primeira coisa é perda de audição, né? Uhum. E uma perda de audição induzida por ruído, ela é uma perda de audição irreversível. Então a gente sempre orienta o trabalhador de qualquer área, ó... Uhum. Tem que usar a proteção? Usa, porque o teu ouvido é um só. Uhum. E tu vai acabar perdendo e não vai recuperar. E aí depois você vai ter que tentar usar um aparelho auditivo. E além disso, assim, ó, além da perda de audição, envolve também questão de tonturas, aquele zunido no ouvido constante, sabe? Na época, quando ainda tinha muitos bailes no clube aqui, uhum. que ficava muito perto da caixa de som, essas pessoas, elas ficam assim...
Pra tremer um pouquinho.
Essas pessoas, elas ficam assim pro resto da vida. Uhum. Uhum. Além de desencadear problemas psicológicos também. Então, assim, a questão do ruído não é só perder audição. Né? Acarreta muita coisa.
Pode ter também questões psicológicas.
Questões psicológicas também. Uhum. Depressão.
Então, eu uso... porque você comentou, depois vai querer usar um aparelho auditivo, né? É melhor usar o protetor do que depois ter que usar algo que, talvez, não sei se é desconfortável, né? Mas vai ter que usar algo para sempre, para o resto da vida, para poder ouvir melhor, né?
Isso. E esses aparelhos auditivos, alguns deles, eles têm a voz que a pessoa escuta não é a mesma voz como a gente está falando aqui. É uma voz mais metalizada, uma voz mais artificial. Eu já tive a oportunidade de examinar alguns pacientes com um aparelho auditivo e é muito ruim, assim. Uhum. Sabe? Eles não podem chegar perto, por exemplo, do microfone, que dá microfonia. Né?
Então, assim, é eletrônico mesmo.
É eletrônico. Então, eles não recuperam totalmente, tá? Uhum. E eles ficam muito ruins, assim. Estão sempre trocando. E aí, o uso do aparelho é um corpo estranho que vai ficar dentro do teu ouvido ali. Então, ele vai podendo causar infecções de repetição, de ouvido. Então, essas infecções de ouvido, elas podem... se espalhar além do conduto auditivo, elas podem se espalhar para a parte óssea, então causar uma infecção óssea também, até uma infecção cerebral.
Por isso, sempre a prevenção, clichê, mas é a prevenção é o melhor remédio.
A prevenção é o melhor remédio, é que nem como a gente tinha falado da próstata ali, prevenir é a melhor coisa.
Aproveitando, falou que você tocou na próstata novamente, né, falando do assunto da próstata, um ouvinte ligou aqui para a gente, disse que o esposo, 54 anos, uhum. fez o PSA, né, o nome, né?
Isso.
Deu 1.4, né, acho que é assim que se fala.
Uhum.
Ele não sente nada mas ela queria saber até que valor é recomendável fazer esse exame de toque.
Ele está com quantos anos?
54 anos e deu 1.4.
1.4, tá. Com 54 anos, assim, a gente pede que os pacientes... O que diz a diretriz? Acima dos 50 anos, faz-se necessário a realização do PSA ou de um exame de toque, uhum. né? Então, a idade dele, 54 anos, com PSA de 1 e alguma coisinha, é um PSA normal, tá? Se ele não tem sintomas nenhum, certo? Um valor que a gente aceita até 4, 4,5, tá?
Então, assim, ele tá bem abaixo ainda.
Tá bem abaixo. Aí tem um grande lance, Ed, a questão da próstata, que é o seguinte. Duas condições principais que a gente vê, né? Como a gente fala de, novembro azul, câncer de próstata, não é só a questão do câncer, né? Existem também a condição da próstata inchada, como a gente fala, que é a hiperplasia benigna de próstata, que é a condição que, assim, vamos dizer, felizmente é a que mais acomete. Não é o câncer de próstata, é a hiperplasia, ou seja, é uma alteração benigna, a próstata fica inchada.
Mas ela pode reduzir novamente.
Faz-se uso de uma medicação, né? E ela reduz. O paciente precisa se preocupar quando ele começa a apresentar sintomas, né? Sintomas urinários, por exemplo, assim, o jato da urina não é mais o mesmo, não tem a mesma força, né? Tem a sensação de que a bexiga está sempre cheia, acorda 2, 3 vezes à noite para urinar, tem algum problema de impotência sexual, não só os sintomas isolados, mas esses sintomas associados a um PSA elevado nos indica que a gente tem uma alteração da próstata. E aí tem outra diferença. Tá? O câncer de próstata, inicialmente, ele não costuma causar sintomas.
Quando já está avançado, então?
Só quando está avançado. Isso pode levar 10, 15 anos, porque... vamos pegar uma laranja, vamos fazer uma analogia bem simples. A gente pega uma laranja, tá? O inchaço da próstata, ele começa na região central, digamos assim, da laranja, que é onde passa a uretra, certo? É onde vai eliminar a urina. Então, como ela começa no centro da glândula, quando é um inchaço da próstata, o paciente já começa a sentir antes, já começa a apresentar os sintomas antes. O câncer, o tumor da próstata, ele começa da periferia, ele começa lá da casca. Então, ele vem vindo, ele vem crescendo. A hora que ele chega a comprimir a uretra, já está no estágio avançado.
E enquanto isso, a pessoa não vai sentindo.
Enquanto isso, a pessoa não vai sentindo.
Mas, não tenho nada.
Não tenho nada.
Não sinto nada.
Não sinto nada. Ou então, às vezes, pode até fazer um PSA, o PSA dá alterado e não ter sintoma.
Ah, pode ocorrer também.
Pode ocorrer. Geralmente acontece isso no câncer de próstata. O PSA está alterado e o paciente não sente nada. Urina normal, não acorda para urinar à noite, nada disso. Então, assim, essa é a diferença que as pessoas têm que procurar, né? É interessante porque nem sempre se espera os sintomas, né? Por isso que a gente volta lá atrás, onde a gente conversou sobre a questão da prevenção.
Prevenção, a prevenção é sempre importante. Até nessa questão da gente volta agora, né? A gente está falando aqui da saúde masculina, a saúde do homem, isso. né? Então envolve aqui o foco da campanha Novembro Azul, que é a prevenção ao câncer de próstata, né? Que isso é um tabu para muitos homens ainda, mas já vem sido desmistificado, mas ainda falta muita gente ainda a entender, né, a necessidade disso. E falando dessa saúde masculina, saúde do homem, a saúde do trabalhador, né? Te citou agora há pouco um exemplo, né? Que é a questão do ouvido, né? De escutar barulhos altos, trabalho, né? Enfim. Mas há outras situações também, né, doutor Guilherme? Inclusive, é só citar aqui para você entender mais, a gente está conversando com o doutor Guilherme de Lorenzo Canivé, da Secretaria de Saúde de Uruçanga, né? E a gente fala especialmente também sobre a saúde do trabalhador. Porque a gente vê aí, de tempos em tempos, né, muitos acidentes. Foi registrado acidente de trabalho em tal local, tal empresa. Esse descuido e a necessidade de os homens realmente terem um pouco mais, prestar um pouco mais de atenção a si mesmo, né?
Prestar atenção e a questão de que muitas vezes a pessoa sai de casa para trabalhar com um problema, né? Então essa história de que, assim, o problema tu deixa em casa e o trabalho tu esquece, é uma coisa que infelizmente não tem como
difícil,
a gente fazer. É difícil, não tem.
Pouquíssimas pessoas conseguem fazer
isso. Não, pouquíssimas. Só acho que se tu for um Buda, o Dalai Lama, sei lá, alguém, para tu não levar um problema. E muitos desses acabam se deixando levar. E automaticamente o quê? O cérebro nosso, ele prega muitas peças, né? Aí tem a questão mental. Então, uma pessoa, geralmente, ela não está muito bem de saúde mental. Predispõe muito a acidentes, né? Nós vemos, assim, por exemplo, pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham na área da saúde, acidentes com materiais perfurantes, né, perfurocortantes. É, aqui na nossa secretaria a gente não vê, né? Mas como eu atendo alguns trabalhadores de alguns outros municípios, na minha outra especialidade, a gente acaba vendo, assim, pessoas depressivas, pessoas com problemas familiares em casa, eles acabam se acidentando mais. Né?
Fica distraído?
Fica distraído porque, assim, ó, tu tá no trabalho, mas a cabeça não tá. Né? E, assim, mudou muito. Tá? Hoje a gente vê que a proteção do trabalhador, ela tá cada vez mais eficaz. A gente tirar, por exemplo, assim, na época da mineração, né? Pegar na época da mineração, há muitos anos atrás aí, a gente vê esses mineiros aposentados acima de 70 anos, todos eles com problema pulmonar, né? E isso é um acidente de trabalho também. Não é só o fato de se machucar, esse problema de pulmão, porque na época tu não tinha recurso para proteger do pó, do carvão, né? Da sílica, e isso causava muita alteração pulmonar, podia causar até câncer de pulmão. Hoje não, hoje tem toda uma proteção de máscara, hoje não faz nenhum furo mais, não só a questão da mineração, mas se for ver assim, um pessoal que trabalha com mármore, com pedra, hoje eles não fazem mais furo a seco, é tudo com água para evitar a questão de partículas, de pó, né? O pó fica suspenso e acaba se respirando. Né? Algo que mudou muito mesmo também, Ed, não sei se foi percebido, é que hoje é uma coisa que isso causava muito acidente também, tá? Acidente de trabalho, que é considerado acidente de trabalho. Pessoas que faziam demolições de casas e que tiravam as caixas d'água, aquelas caixas d'água de amianto antiga. O amianto, ele é perigoso, cancerígeno. Né? Ele é cancerígeno, assim, ó. O amianto, para ele ser retirado do local, ele tem que ser isolado por uma equipe especializada. Senão essa fibra, ela fica no ar e pode causar um mal. Por isso que hoje, dificilmente, tu vai ver uma casa, uma construção com uma caixa d'água de amianto. É tudo agora aquela de fibra, de plástico, enfim. Né? Tudo isso é relacionado a acidente de trabalho. É, a pessoa se contaminou, a pessoa desmanchou uma casa, se contaminou com amianto. Olha quantos anos a gente bebeu água dessas caixas d'água, né?
Então,
assim, ó, como as coisas vêm melhorando de lá pra cá, né? E vai melhorar cada vez mais.
É, você falava em desmontar a casa, eu lembrei que muitos homens, né, trabalham, né, são trabalhadores de pedreiros, e eles têm que subir aqueles andaimes, e muitos não usam proteção, né, que é aquele equipamento, ou sei lá, um cinto, algo do tipo, que volta naquela questão do homem achar que nunca vai acontecer nada com ele, mas acontece, né?
É, acontece, os homens, inclusive, quem trabalha em altura, mais de 2 metros acima do solo, já é considerado trabalho em altura, né? É mais de 2 metros acima do nível onde tu estás ali, eles têm que ter um curso, né? A NR35, que é um curso de trabalho em altura, é um curso específico para poder exercer essa função. Eles têm que trabalhar com o cinto de segurança, com o capacete, porque a gente não sabe hoje em dia, claro que quando a gente vai atender um trabalhador desse, a gente procura ver todas as patologias que ele pode ter, mas a gente não sabe, por exemplo, se ele está lá no décimo andar de um prédio trabalhando e se ele sofre um mal súbito, ele pode desmaiar, ele pode passar mal, pode ter um problema de pressão, pode ficar tonto, cair. Então aí está a proteção, aí que entra a proteção, o cuidado do trabalhador, né? A gente vê assim, às vezes umas coisas meio bizonhas, né? Praticamente 7, 8 andares de andaime e as pessoas sem nada, né? Às vezes trabalhando de chinelo, sem camisa, sem um calçado de segurança, sem um capacete, né? E é muito importante cuidar disso também.
Você falava ali, tá ligado também a isso que a gente comentou, o trabalhador, o pedreiro, enfim, citando o pedreiro, que é o que vem à mente, que fica bastante exposto ao sol, salvo quando está trabalhando dentro da construção, né? Mas a trabalhar exposto ao sol demais, isso realmente altera a pressão arterial? Até que ponto que isso influencia nessa questão da saúde?
Pode, além de alterar a questão da pressão arterial, né, ela pode causar uma queda de pressão, dependendo do calor, porque calor muito intenso leva a uma desidratação, então essa desidratação ou uma perda maior de líquido faz com que a pressão baixe, a pessoa pode se sentir mal, certo? E também tem a questão dos cânceres de pele, né? Que é o que mais acomete a população,
O homem não gosta de usar protetor, né?
Não, o homem não gosta de usar protetor. Então, assim, deveria, tá? Deveria, não só quando exposto ao sol, um ambiente nublado, uma lâmpada fluorescente, deveria usar.
Né? Essa lâmpada que nós temos aqui...
Essa também, é LED, né?
Essa aqui, creio que seja LED.
Né? É, não, essa não... É. LED não...
A lâmpada normal...
Seria mais a fluorescente, pela emissão também... dos raios, né? Uhum. Da radiação. Então, deveria ser usado, porque também o câncer de pele é o que mais acomete os homens, tá? É, o câncer de próstata, ele vem em segundo lugar, e o primeiro é o câncer de pele do tipo não melanoma, né? Ou seja, não é o mais agressivo, é o mais superficial, mas é um câncer.
Sim, né? Já é um problema que vai
ter. Já é um problema que tu vai ter que fazer, que tu não precisaria...
Aí vai ter que ir mais ao médico ainda.
É, que tu não precisaria tá fazendo isso, né? Então, assim, ó, como estão construindo agora, eles estão reformando a... Vão duplicar aqui a nossa 108. Sim. A gente vê os trabalhadores, como é que eles estão trabalhando ali. É, manga comprida, né? Boné, geralmente, ou capacete, né? E o atrás do boné, para proteger o pescoço, uma extensãozinha. Né? Então, assim, provavelmente essas empresas
isso
maiores...
Ajuda,
sim, essas empresas maiores fornecem protetor, tá? Para os seus funcionários. Então, por exemplo, assim, ó, o pessoal que trabalha na rua, as agentes comunitárias, também que estão andando sempre aqui, elas ficam expostas ao sol, né? As intempéries em gerais, também recebem o protetor solar para usar. Né? Então isso vem mudando. Né? Não é igual uma vez que vai e deixa, né? Que tu via assim, por exemplo, um pessoal que trabalha, que morava na praia, isso era muito comum, né? Pescador. É, tu olhava assim, parecia que tinha 50 anos e o cara tinha 20.
Né? E o sol causa isso, né?
Faz, causa um envelhecimento, né? Envelhecimento precoce. Então, aí, claro, quanto mais tu se proteger, mais longe tu vai viver. É uma questão simples, né? E é uma coisa tão simples de ser feita, a pessoa sabe como fazer, mas não faz.
Não faz por conta desse... Não sei se é um receio, é uma resistência.
É, né? Eu acho que aquela coisa assim, ó, a gente vive num mundo hoje, agora que essa pandemia aí trouxe mais ainda uma correria aí... grande.
Vai deixar pra
todos nós, né? Ah, vamos deixar...
Só uma vezinha, né? Uma vezinha amanhã, depois de amanhã e...
Isso, acorda em cima do laço, por exemplo, assim, hoje eu não vou tomar café. Hoje eu só vou tomar um cafezinho pingadinho, como a gente fala, né? Não, senta, acorda um pouquinho antes, se alimenta, né? Faz a sua higiene, com calma, respira. Esse fato também entra como uma questão de saúde do trabalhador, tanto homem quanto mulher. A mulher tem filho, tem os afazeres da casa, tem um trabalho fora... Às vezes dorme mal à noite. Então, assim, ó, o cuidado é sempre para depois, né? A gente sempre cuida dos outros e não se cuida. Ah, não, deixa. Amanhã eu vou fazer os exames amanhã. Então, isso, infelizmente, é uma coisa que precisa mudar. Ainda estamos trabalhando nisso. Já teve pior.
Já teve pior. Que bom que tá mudando.
Que tá mudando.